Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
Olá.
Alô.
Então?
Estamos bem, não estamos?
Estamos bem.
Depois de ontem? Resta
sim.
Saber, pronto, informar que estamos a gravar no dia a seguir ao jogo da seleção, na manhã seguinte, portanto.
Sim, o jogo com a Eslovénia.
Com a Eslovénia, portanto, em que tivemos todos que pôr um comprimidinho debaixo da língua, que é para não.
Que foi aquilo?
Para não sucumbirmos à pressão. De penaltis e
sim,
penaltis
falhados. Nós fizemos a nossa defendidos. Parte, que foi sobreviver àquele jogo.
Exatamente.
Alguns deles não fizeram a parte.
Não fizeram a parte deles. Sendo que eu não sei se aguenta outra, sim.
Ah, eu também não. Tá. Mas os jogos de Portugal são sempre assim.
É, nem tinha graça.
Não
já.
Tinha graça. Tem que haver ali uma história.
É até o fim.
Romântica e trágico-cómica, romântica.
É para depois celebrarmos a triplicar.
Exatamente.
Porque, epá, há tantas partes.
Tem que haver um herói.
É.
Tem que haver alguém que salva.
É sempre uma epopeia.
Sim. Alguém que não estávamos à espera.
Exatamente, o herói improvável.
Sim, sim, sim.
Não acidental, mas improvável.
É o máximo.
Eu confesso que não.
Eu adoro a seleção.
Eu também gosto. Que é aquela coisa que junta toda a gente.
É ótimo.
Sabes o que é que também junta toda a gente?
O Chaise Longue.
Nossa,
junta toda a gente,
é
sim.
É verdade.
É verdade. E podemos ventilar, tal como num jogo de futebol, ventilamos muito.
Até
não é?
Ventilamos.
Pronto.
Até hiperventilamos.
Exatamente.
Às vezes.
Serve também para isso. Aqui também as pessoas ventilam, desabafam.
E temos cada vez mais homens a ventilar.
Bastantes. Não, olha, estou a gostar muito. Sim.
Muito bem, é continuar.
Estou a gostar muito, ainda bem que eles se chegam à frente para mostrar fragilidade e vulnerabilidade. É assim que nós queremos, é sexy.
Olha,
homens
exatamente.
Que nos estão a ouvir, é sexy.
É sexy.
Se não for sempre, não é? Aquela capa de vitimazinha.
Sim, não.
Também não, ninguém gosta disso.
Não,
nem num homem, nem numa mulher.
Não, é sexy e é real, não é?
Agora, sim, agora quando sentem.
Exatamente.
Ponto final.
Não é armar sem machões.
Então, boa. Ouvinte, homem, rapaz, homem, que nos enviou esta mensagem, vou passar a ler. Olá, Silvia e Joana, sou um rapaz de 30 anos e estou há algum tempo para vos escrever. Ouço o vosso podcast há um ano. Comecei numa altura difícil que passei durante um relacionamento e a vossa abordagem aos temas aqui trazidos tem-me ajudado desde então em algumas questões com as quais lido interiormente. Sempre me considerei uma pessoa feliz, com a vida positiva, rodeada de amigos, com uma família presente e que me ama. Procuro há muito tempo um namorado e alguém com quem possa partilhar a vida, mas sinto que nunca sou bem sucedido e que não encontro alguém que me traga segurança, amor e futuro. Esta procura incessante começa a deixar-me exausto, a sentir-me pior comigo mesmo e a questionar o que posso ter de errado. Apesar disso, sinto que deveria ter mais amor próprio, mais autoestima, estar bem e feliz comigo mesmo em primeiro lugar e a ser mais confiante do meu valor e do que sou. Como é que eu posso gostar mais de mim?
Ai, esta pergunta final deu um bocadinho cá de mim, sabes?
Sim.
No sentido que eu fico sempre um bocadinho conduída com estas questões colocadas assim, desta forma tão simples e ao mesmo tempo tão brutais, não é? Porque implica que a pessoa não gosta assim muito dela.
Pois não.
Não é?
E aparentemente tem tudo para gostar, não é? Tem uma família que o apoia, que está com ele, tem amor. O que é que falhou ali, não é? O que é que está a falhar?
Sim.
Para não se gostar.
Eu acho que há aqui coisas que para mim são, de um ponto de vista psicoterapêutico, são um bocadinho antagónicas, não é? Quando ele diz: sempre me considerei uma pessoa feliz com a vida, positiva, rodeada de amigos e com uma família presente e que me ama. Porém, em teoria, uma pessoa com estas características, depois não deveria ter tantas questões com a autoestima.
Pois é.
E com o bem-estar. Quando ele diz como é que eu posso gostar mais de mim, eu não sei o que é que ele procura. Para já ele faz equivaler o facto de não ter um namorado qualquer coisa que é dele, não é? Ele não tem um namorado porque não é bom o suficiente. Porque a pergunta indica isso, como é que eu posso gostar mais de mim? Parece que, sendo que o que vem antes é ele a dizer que, bom, e bem, não é? E legitimamente quer ter um namorado, quer ser amado, quer amar. Mas ele coloca isto em cima dele. Parece que ele não tem de facto um namorado, porque não tem, não é o suficiente para ter um namorado. E lembrei-me de falarmos aqui de um tema que é muito, que é um dos temas que esta onda New Age veio trazer e veio descascar de uma maneira em que o empobreceu, porque acho que esta onda New Age veio clarificar algumas coisas, alguns conceitos, que também foi importante, mas outros simplificou-os de tal maneira que os empobrece, que é este conceito do amor próprio e da autoestima, sobretudo este da autoestima, que é uma coisa que está na boca de toda a gente, não é? É a pasta medicinal coto destes conceitos. E ter autoestima não é uma questão de motivação, não é uma questão de a pessoa fazer, ter pensamento positivo, fazer afirmações, não é daí que vem. Porque se fosse assim, era muito mais simples e andávamos e éramos todos aqui pessoas muito constituídas e fortes e tudo. Isto não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com uma magia, não tem a ver com crenças inabaláveis, não é como a gente vê nas redes sociais, pessoas que aparentemente têm uma vida toda ela muito compostinha, não é? E às vezes esquecemos que aquilo é uma parte, não é?
Claro,
é editado, óbvio. É só aquilo que as pessoas querem mostrar e tudo. Sim. Bem. Mas a autoestima e o amor próprio são construídos, como quase tudo na nossa vida. Tudo que diz respeito à vida mental. São construções, não é? Nós aprendemos a amar-nos como fomos amados. E aqui, como fomos amados, não esquecer nunca que quando falamos aqui de que as coisas começam lá atrás, não significa que ao longo da vida, e mal seria se assim não fosse, nós não fôssemos podendo reparar alguma coisa do que não nos foi dado ou do que nos foi passado de uma maneira não tão clara para nós enquanto crianças. Portanto, isto é construído ao longo da vida. De facto, começa ali nos cuidadores, mas todas as pessoas com quem nós nos vamos cruzando e todas as experiências que nós vamos tendo contribuem para a construção dessa autoestima ou não. É óbvio que o nosso primeiro espelho e o primeiro indicador de autoestima ou falta dela é de facto esta relação com a cuidadora ou com o cuidador ou com aquela primeira fase em que nós já falámos aqui algumas vezes, não é? Aquela fase de fusão. Aí é que é o olhar dessa cuidadora ou desse cuidador é o nosso primeiro espelho. Se for um olhar em sintonia, se for um olhar em que o bebê se vê acolhido pela mãe, ele vai internalizar esse olhar. O que é internalizar? É ficarmos com isso dentro de nós e passarmos a agir de algum modo e a ser de acordo com isso que temos cá dentro. Grosso modo, não é? Simplisticamente é isto que é internalizar. Então o bebê, não é? O bebê vai vivendo para aquela mãe, não é? Porque um bebê não tem outra função que não viver para a pessoa que cuida dele. Vai vivendo para aquela mãe, a mãe vai dando esse feedback ao bebê, não é? E há ali aquela dança entre os dois que faz com que o bebê vá internalizando um olhar da mãe que é o início da construção da sua autoestima. Mais uma vez, um bebê que não tenha isso não quer dizer que não possa ter autoestima. Estou a dizer que este é o primeiro, o primeiro passo, digamos assim. Isto quando corre bem, mas também pode não correr bem. Uma mãe que, por exemplo, que faz uma depressão pós-parto ou que está em condições péssimas, não é? Um bebê que tenta comunicar com a mãe na medida daquilo que ele sabe comunicar e ou é meio ignorado, ou a mãe não consegue entender aqueles sinais. Por exemplo, mães de primeira viagem que estão muito aflitas.
Então não, então não. É?
Pois, até que, por exemplo, conseguirem discernir o choro do bebê.
Exatamente.
É um choro de fome, é um choro de dor.
Olha,
é um
isso, choro... isso é muito violento.
Tiveste essa questão?
Tive. Não saber que tentava várias coisas e o choro continuava. É muito.
Imagino.
É muito agressivo.
Mas depois começaste a conseguir.
Pois sim, mas nos primeiros tempos. Uhum. Foi difícil, eu pensava, ninguém me ensinou isto, ninguém não. me disse que, a que tipo de necessidade correspondia o choro.
Pois.
E tive algumas questões, no início mesmo.
Estressavas?
Estressava. Os primeiros meses eu sofri um bocadinho, mentalmente.
Pois, claro.
Não fui uma mãe muito calma e, olha, não sei se o meu filho sofreu disso, porque eu fui muito nervosa.
Sim,
fui
sim,
uma mãe
depois...
muito nervosa.
Sim, mas... Quando nós falamos nestas coisas, a questão é sempre... Há na maioria das vezes. Isto, imagina, o facto de teres sido... ter estado aflita, porque não reconhecias logo o choro do teu bebê, não significa que ele não possa vir a construir uma autoestima, como de resto se vê.
Sim.
Significa que... Porque a questão não é, olha, durante ali 3 ou 4 vezes, ou durante um mês, ou durante uma fase, de facto também não estava tão sintónico. Mas depois ficou. E o depois ficou é muito importante, não é?
Sim.
Isto repara, só vai-se reparando. Quando não há grandes falhas, não é? Não foi o caso. Uma mãe, tu podias estar aflita, mas estavas lá. E
sim.
Ele sentia que estavas lá. Não é? Não houve. Não o ignoraste, não o desprezaste, não o abandonaste, não é? Isto é que não estavas deprimida, estavas estressada.
Sim.
E é um stress que vem do desconhecimento e que depois, com o tempo, foste aprendendo a conhecer o filho. E este stress acontece quase sempre porque é um ser humano que vem que a minha mãe não conhece.
É tudo novo. Não é a mesma
esta
coisa.
Pessoa.
Eu tomei conta do meu irmão, não é a mesma coisa.
Pois, e se tivesses tido outro filho, ias perceber que também não era a mesma coisa.
Pois.
Que os choros do segundo bebê não eram iguais aos choros do primeiro. É? Porque aquilo é um ser humano que está ali, não é? E que tu não conheces e que não te conhece a ti. Portanto, há sempre uma fase de adaptação. A questão está naquelas coisas mais extremas. O problema começa nas coisas mais extremas, em que o homem adoece, só de facto não tem muito jeito para a poda. E aí sim falamos, não falamos na exceção ou na fase, falamos na estrutura. Quando a mãe não quer, por alguma razão, não pode, não é? Quando o bebê é meio abandonado, quando não tem uma constância, quando é uma pessoa que toma conta dele, ora é outra, quer dizer, o bebê não consegue encontrar fora dele um olhar que lhe possa ser devolvido. E este olhar é muito constitutivo daquilo que o bebê vai ser. Porque é o olhar da mãe que lhe vai dizer que, em primeiro lugar, a mãe é separada dele. E depois é esse feedback que lhe vai dando a noção de que, do que é que ele é. E, portanto, esta ideia, que me parece muito importante, do amamos como fomos amados. E aprendemos a amar para depois amar os outros. E isto é uma... estamos ligados, digamos assim. E é assim que se constrói a autoestima e o amor próprio. É com amor. Mas com amor que nós consigamos perceber que é amor. Amor, cuidado, o que for. E, portanto, é sendo reconhecido, reconhecermo-nos, não é? Reconhecermo-nos no olhar de quem cuida de nós e, a partir daí, reconhecermos o outro. Portanto, quando aquelas pessoas que têm menos, não sei, são menos empáticas, têm menos noção do outro, mais narcísicas, há aqui qualquer coisa que falhou. E eu diria que é esta falha de um olhar sobre si mesmo, que não o informou, nem o informou de uma forma amorosa, digamos assim, para ele poder conseguir fazer isso com o outro. E portanto é esta tríade de olhar para mim, alguém olha para mim e se constitui um olhar sobre mim mesmo e depois eu posso olhar o outro da mesma maneira. Uhum. Esta é a tríade da autoestima e do amor próprio. E depois são, como eu estava a dizer, estas primeiras relações, não é? Trazem assim, trazem uma espécie de um eco interno. É como se o bebê pudesse dizer a si mesmo: ah, é isto que eu sou. Como se cada olhar da mãe, cada interação da mãe, que é sintónica, que é boa, que é rica, que traz segurança, o bebê fosse dizendo a si mesmo: ah, isto é o que eu sou. Ah, eu sou este bebê querido. Ah, eu sou este bebê amoroso. Ah, eu sou isto. Uhum. E isto é qualquer coisa que se prolonga, né? na infância. E, portanto, as primeiras relações são, de facto, estas primeiras respostas que nós temos sobre nós mesmos. Como se o bebê se questionasse, que não questiona, mas que este olhar traz, não é? E, portanto, quando a experiência é boa ou é suficientemente boa, aprendemos, de facto, a amarmos, a reconhecermos-nos e a fazer isso pelo outro. Quando a experiência não é suficientemente boa, enfim, vamos esperar que a vida traga uma certa reparação, não é? Que possamos ir encontrando pessoas que nos vão trazendo isso, uhum, não é? A posteriori, mas que constituem na mesma, que são fases importantes e experiências importantes para a nossa autoestima e para o nosso amor próprio. E, portanto, aquilo que nós vamos tirando e aprendendo em bebê, nós vamos repetir em adultos. Eu acho que as pessoas tendem a achar que os bebês, por serem bebês, não se lembram de nada, não aprendem nada, não, nada. Isso é talvez dos maiores mitos e mentiras no sentido de mito, e até perigosas. Por exemplo, pais, que nós já falámos aqui, não é? Pais que têm sexo à frente de bebês.
Ah, pois.
Até acho estranho, se queres diga. Não é. Não estou a dizer, se tiver um sexo uma vez à frente do bebê, o bebê vai ficar traumatizado. Não, mas uma coisa continuada, não é que o bebê pense: ai, os meus pais estão a ter sexo. Não, mas os bebês e as crianças topam uma certa sobreexcitação no ambiente.
Uhum.
E essa sobreexcitação eles não a sabem processar. E então é o corpo que começa a dar sinais. E isso pode-se manifestar nas coisas mais, desde os problemas gástricos aos problemas de pele, ou a não conseguirem dormir, ou a não conseguirem comer. São bebés que estão sobreestimulados de uma sobreestimulação que não é deles, né? Que os pais estão a pôr no ambiente, e até, obviamente, os pais põem sempre coisas no ambiente, não é? Mas se puderem evitar, porque não é porque eles são bebés que eles não vão. Claro, eles não vão contar a ninguém, é certo. mas vão perceber que há qualquer coisa ali que se passa. Ou mesmo com as discussões. Tudo isto os bebés absorvem. Portanto, achar que os bebés, porque são bebés, não compreendem nada destas coisas. Não é uma questão de compreender, é uma questão de sentir.
Uhum.
Eles sentem quando alguma coisa está fora do lugar. E isto que nós temos vindo a dizer, e que dizemos em todos os programas, é isto que faz dos bebés seres humanos, pessoas, indivíduos. Portanto, isto não é de sumenos, não é mesmo. E, portanto, o início do nosso amor próprio, da nossa autoestima, está muito na líbido como força vital da vida, que a mãe investe naquele bebê. A mãe, e tu fizeste isso, puseste toda a tua atenção, todo o teu amor, todo o teu investimento, a tua energia enquanto pessoa, foi para aquele bebê. Está ali. A mãe é quase como... A mãe doa-se àquele bebê. E depois tem que se retirar daquele bebê, não é? Para continuar a doar-se ao pai, ou quem for, não é? E porque também... Para que as crianças não cresçam deslimitadas.
Claro.
Como dizia o Freud, sua majestade do bebê. Para que perceba que há outras pessoas, há outras necessidades, há vida para além deles. Mas quando a mãe se retira, nesse ponto, o bebê já tem uma semente do que é a sua, o que vem a ser a sua autoestima e o seu amor próprio. Depois de um momento de fusão, quando a mãe se começa a separar, quando essa primeira fase é bem feita, entre aspas, ou é suficientemente boa, quando a mãe se retira, em teoria o bebê já tem ali já tem ali uma basezinha, digamos assim. E portanto, ele já tem essa sensação de ser amado, de ser cuidado. Mais uma vez, não é o de ser amado como nós temos na vida adulta, não é essa concepção, mas é um bebê seguro. É um bebê que levou ali com o investimento dos cuidadores e, portanto, é um bebê que já tem aí a sua basezinha feita. Se isso não acontece, quer dizer, não tem nem pai, nem mãe, nem outra figura, o que é que acontece? Acontece isto que traz esta mensagem, que é a pessoa cresce, não é? E se depois não encontra experiências ricas o suficiente, ou pessoas reparadoras o suficiente, ou relações, não pessoas, mas relações, ele vai sempre continuar à procura desse reconhecimento, desse olhar materno, materno, paterno, nesse olhar fundador, no outro. Que é o que me parece que está a acontecer nesta mensagem.
Portanto, como ele não tem namorado, nem consegue encontrar alguém,
logo
ele não é bom o suficiente.
Exatamente, exatamente. Isto rings a bell, não é? Quantas histórias é que nós já ouvimos destas?
Sim. Deixa-me dizer que, agora, de um ponto de vista mais pragmático, eu estive, no outro dia, estava no Grindr. É isso? Grindr.
Estavas no Grindr?
Grindr, sim, com um amigo.
Ah, ok. A ver o que é que estavas a dizer no Grindr, mas sim.
Sim, com um amigo.
Sim.
E depois fiquei a pensar que estas aplicações de encontros podem ser muito violentas. Para a autoestima, para tudo. Podem acabar com... Porque alguns rapazes, quer dizer, ou não tinham um jeito para tirar fotografias, ou a fotografia não os favorecia, e depois chegam ao fim, não é? Ao fim do dia, e podem ter a sensação que ninguém gosta deles.
Sim,
que ninguém...
E mais...
Isso é violentíssimo.
É super violento, que é: ninguém gosta de mim, num sítio onde as pessoas vão à partida para gostar umas das outras.
Predispostas.
Exato.
A...
Exato. E os meus pacientes que estão, uns no Grindr e outros no Tinder, queixam-se disso.
Claro.
Que é ninguém entabula conversa com eles.
Pois.
Então, mas espera lá, se eu estou num sítio em que é suposto virem aqui conversar comigo, que é uma coisa também muito idealizada, não é? Daquilo que a própria aplicação faz. Mas a verdade é que as pessoas estão ali predispostas a encontrar alguém. Se já vão predispostas e mesmo assim ninguém me diz nada, epá, eu devo ser mesmo...
E deve ser uma porcaria.
Uma bela merda.
Uma besta.
Sim, eu acho que sim. Mas isso também tem muito a ver com a exposição, não é? Quanto maior a exposição...
É capaz de causar alguns estragos mesmo num indivíduo com autoestima
trabalhada
pelos pais e pela família.
Sim. Porque eu acho que a exposição é qualquer coisa sempre que a nossa mente não está preparada para lidar. Se a gente vir à volta a olhar para os artistas, e porque é que eles não aguentam uma relação, ou são muito raros os que aguentam uma relação, ou porque é que andam sempre a mudar de nome? Porque a exposição é uma coisa tremenda. Nós não estamos preparados. O ser humano não está preparado para isso. Não está preparado para ver a sua foto a toda a hora em todo lado, para ter pessoas que saem à rua e ter pessoas atrás dele, ou que o reconhecem, ou... Isso não nos permite fazer um desenvolvimento do nosso eu com aquilo que é necessário, vamos pôr assim. E portanto, essas aplicações trazem um grau de exposição que vem acompanhado também de um grau de expectativa.
Claro.
Agora, eu acho que isso faz parte do jogo. Não é possível tu quereres ir para um sítio que tem muita gente e... Não é possível, não faz muito sentido, não é? E que toda a gente... É a nossa fantasia infantil. Toda a gente vai gostar de nós, não é? Toda a gente tem que gostar de nós. E tu dizes, não, mas o que as pessoas querem é... Não é toda a gente, bastava uma ou duas.
Sim.
Pois, mas depois se essa uma ou duas gosta, depois has de querer mais. Porque eu acho que é da nossa... Esta coisa de toda a gente gostar de nós, se reparares bem, também é muito infantil. Se te lembrares do teu filho, e é normal, as crianças têm esta coisa do... E as famílias fazem muito bem esse papel, que as famílias organizam-se à volta das crianças. É assim, sim, que tem que ser. E há uma altura em que, quando elas começam a fazer gracinhas, ou começam a tentar andar, ou quando que eles as famílias à volta a bater palmas ou ai que giro, não é? Onde há uma criança, o olhar está na criança.
Sim.
Sempre. E então, quando é nas famílias, mais ainda. Quando vêm os avós ver, ou quando vêm tios, ou quando vêm amigos, não é? A gente mostra sempre as gracinhas. A própria criança mostra as gracinhas. E, portanto, é qualquer coisa de muito quentinho, isto, de muito constitutivo, não é? De essencial, mas que a gente depois não convém levar isto para a idade adulta. Quer dizer, e o que é que acontece? A gente sai de casa, entre aspas, na adolescência e começa a perceber: ui, para lá, então já
isto
ninguém...
não é sempre assim.
Mas já ninguém bate palmas às minhas gracinhas.
Sim. É?
E isso também é fundamental. Só que há pessoas que depois levam isso assim a um extremo um bocadinho grande, não é? E de facto, nós temos esta fantasia infantil de queremos ser gostados por toda a gente. E está ok. Desde que depois saibamos que a vida não é assim. Não é? E depois arranjamos várias formas de fugir dessa dor. Portanto, eu acho que quem está nas aplicações, que fique nas aplicações, que fique no sentido, não saia por causa disso. Porque, repara, nós temos que lidar é com o real, desde que não sejamos maltratados, nem desrespeitados, nem nada disso, obviamente. E se tivermos mais experiências, opa, que saiamos, mas que não saiamos só porque não temos 20 pessoas a querer sair connosco, como estávamos à espera. É um bocado aquela coisa do... eu não tenho expectativas sobre nada. Sou assim, sou muito pragmática. Não, tu não és pragmático. Tu tens é um medo de sofrer tremendo.
Claro.
Não, é? Não tens que ter expectativa. Eu nem percebo como é que não se têm expectativas. Porque é a expectativa que nos empurra. É o desejo. A expectativa é o desejo. Portanto, se o desejo empurra-nos, não vamos agora fugir disso. Mas posso-me magoar. Se magoar, levantas-te, sacodes o pó e vais à vida. E tentas aprender alguma coisa com isso. Portanto, estas pessoas têm, eu não tenho expectativas, têm uma miufinha.
Claro que sim.
De sofrer, eu compreendo, mas pronto. E estar nas aplicações, é isso. Estar nas aplicações é gerir, não a expectativa, mas gerir. A pessoa vai com o seu desejo. Se depois o desejo não é não encontra outros desejos de volta, tem que gerir isso, não é? Pode ser duro, pode, mas opa.
Eu acho que não tinha estômago para estar nessas aplicações.
Nós estamos nas outras. Não, agora nós somos
porque
solteiras.
Eu acho que essas aplicações são assim, baseadas na estética, não é? Na beleza,
sim,
em primeiro lugar. Quando tu conheces alguém, na tua parte física é só conta só um bocadinho.
Mas também não podemos pôr fora.
O resto está lá, não é?
Claro.
Quando conhecemos amigos de amigos, eu acho que é uma experiência muito mais
com certeza
completa e
é mais enriquecedora no sentido,
sim,
em que estás
e justa.
A ver. Claro. E tu estás a ver a pessoa mais inteira.
Pois.
Não estás a ver só o aspecto,
exatamente,
físico, não é? Mas repara, o Tinder foi criado para as pessoas pinarem. Foi, não se te lembras do início do Tinder. Aquilo foi um choque na altura. O Tinder foi criado para: eu quero ter sexo e quero ter sexo agora, e portanto tem uma geolocalização, e eu quero ter sexo com pessoas em que eu posso ir a pé até à casa delas, ou vá no Uber em 5 minutos estou lá. Não foi criado para as pessoas arranjarem casamentos.
Pois.
Sim.
Pois.
Obviamente, eu estou aqui a separar as coisas, mas o intuito para o qual foi criado foi um intuito meramente sexual, que depois, porque o ser humano é o ser humano, não é? Foi ficando mais abrangente. Mas na verdade as pessoas queixam-se daqui, queixam-se da razão pela qual o Tinder foi criado. Se calhar sem saberem que ele foi criado por essa razão. As pessoas queixam-se cá, mas as pessoas que estão aqui só querem
sexo. Só querem sexo.
Sim, as pessoas que estão aqui só querem sexo, porque esse é o intuito original.
Uhum.
Depois cada pessoa depois também pode fazer a utilização que quiser daquilo. Mas também achar que é no Tinder que se vai encontrar uma relação. Mas não sei até que ponto é real, não tenho experiência do Tinder. Mas a coisa derivou de isto era para ser só sexo para eu quero uma relação, porque de facto o ser humano procura, não, vai muito mais atrás da relação do que do sexo. É o sexo dentro da relação. E portanto, epá, isso implica expor, não é? Implica expor-se, implica eu quero alguma coisa que o outro não quer de mim. Bem, isso são tudo coisas que também se encontram na vida. A gente na vida também, pá, tem, quer coisas dos outros que os outros não querem dar. Só que ali o que coloca em causa é outra ordem de fatores. Ali a gente quer a outra pessoa. A gente quer ir para nós, quer pinar com ela, ou quer conhecê-la, ou quer. E quando ela nos diz que não, é uma rejeição tremenda. Mas, quer dizer, também não devemos. Eu acho que isso pode provocar danos quando de facto nós achamos que aquilo que o outro diz sobre nós é aquilo que nós somos. Se, ou então, como diz esta mensagem, ou como parece indicar esta mensagem, se eu não tenho um namorado é porque não tenho valor. Se, como é que eu tenho uma família e uma vida tão XPTO e depois não tenho um namorado? Então o problema deve ser meu. Esse é que é o problema, não é o Tinder em si. O problema é quando a pessoa vai à procura de uma certa validação no Tinder. E quando o Tinder não devolve esse olhar, o Tinder não está a ter palminhas como as nossas famílias.
Não sei se esta pessoa está no Tinder, lembrei-me.
Mas deve estar. Se não está, devia estar.
Devia estar. Pelo menos.
No Grindr.
Para.
Pronto, ao menos abre ali, não é? As possibilidades, não é? Agora, ou então, se calhar, com esta forma de ver as coisas, se calhar é melhor não ir. Mas, porque de facto parece que. E isto é o que acontece quando de facto a nossa autoestima e o nosso amor próprio não estão ainda bem trabalhados, que é o nosso desejo está muito acoplado, no nosso desejo não, o nosso olhar, o olhar para nós mesmos está muito ligado àquilo que é o olhar dos outros. Portanto, se os outros rejeitam, eu rejeito-me. Se os outros rejeitam, então o problema é meu. Se eu não tenho um namorado, o problema claramente é meu. Não é? Como se também arranjasse um namorado e ter uma relação fosse uma coisa muito simples. Não é? E eu acho que não é. E portanto, essa sensação que me parece, porque apesar deste rapaz dizer que tem uma família que o ama, eu também não sei o que é que isso quer dizer, não é? Eu não sei o que é que ele sente, o que é que é, como é que é as relações que ele tem com os pais, mas ele sente que tem uma família que o ama. Isto para mim é um bocadinho causa-me, encanita-me um bocadinho, causa-me curiosidade, não é? Porque de facto ele tem uma família que o ama, mas ele precisa, parece que continua atrás de um olhar qualquer que lhe traga alguma coisa, de um olhar de um outro, numa relação que lhe traga alguma coisa. Porque repara, uma coisa é eu não tenho uma relação, eu quero uma relação, mas enfim, eu sou uma pessoa que, como as outras, não é? Tenho as minhas fragilidades, os meus pontos fracos, sou mais seguro numas áreas, sou mais inseguro noutras áreas, quero uma relação porque enfim, quero viver a minha vida com alguém. Isto é uma coisa. Outra coisa é, eu quero uma relação porque, se calhar inconscientemente, procuro alguém que valide aquilo que eu sou. Isto é outra ordem de relacionamento. E, portanto, quando nós não temos este olhar mais fundador, vamos, de facto, estar à procura no outro. E não só no outro, não é? Porque este outro pode vir de vários sítios. É o outro romântico, não é? Em que, de facto, gera esta ideia de que o parceiro supre todas as necessidades, ou pelo menos as necessidades as mais básicas, tal e qual um bebê, não é? Às vezes, procuramos isto, este olhar no trabalho. Aquelas pessoas que são mais focadas nesta coisa de subir a escada da carreira, não é? Uhum. De fazer carreira, pessoas que procuram lugares de destaque, pessoas que querem ser chefes, managers, whatever, disto tudo. E atenção, não estou a dizer que todas as pessoas que procuram isto têm pouca autoestima, estou a dizer que às vezes as pessoas com menos autoestima ou menos amor próprio procuram uma certa compensação no trabalho, ou quando procuram no trabalho são pessoas que são muito orientadas para esta progressão. E às vezes, por exemplo, também quando se procura, quando não se tem esse olhar, às vezes nas relações de amizade, isto também se vê, que é aquelas pessoas que têm dificuldade em partilhar os amigos, uhum. super ciumentos.
E cobram imenso.
E cobram imenso. E eu acho até que nas relações de amizade isto se vê muito, porque apesar de tudo, tu sabes que do teu marido, namorado ou futuro, tu não. Quer dizer, porque já se fala muito disto, não é? Tipo, aquela pessoa não, pá, não te pode dar tudo, tem lá calma. Nas amizades isto não se fala, porque é mais uma vez uma espécie de mito que se cria, que é os amigos são a família que nós escolhemos. Cada vez que eu ouço isto cai-me uma mecha de cabelo. A minha polpa manda-se da minha testa. Que é, e então parece que as amizades têm que aceitar tudo e acomodar tudo, não é? Uhum. Porque, e obviamente que os amigos não podem ter outros amigos, não é? Ou, podem, mas eu não gosto muito. Então fica assim passiva ou agressiva, porque não posso ficar agressiva ou agressiva, porque isso não é outra pessoa. Pois fica passiva ou agressiva, faço assim umas cenas de ciúme, mas em forma de graça. Diga-se umas graças, porque não se pode dividir o colo da mãe com os outros manos. E portanto, esta, quando não, isto para dizer o quê? Que quando de facto nós não temos, ou não sentimos que temos este olhar que nos é devolvido e que nos faz criar este amor próprio, esta autoestima, nós vamos procurar isso no outro lado. E em vários tipos de relações. Obviamente nas relações amorosas isso é mais visível, mas como se vê no trabalho e nas amizades isto aparece também. E isto é tudo, são coisas que não têm caminho. Isto não tem caminho, porque ninguém vive assim 24 horas à procura. E quando vivem isto adoece, mas adoece mesmo. À procura de tipo, o que é que eu sou? É como se andassem a vida dizendo, o que é que eu sou? Quem é que eu sou? Cuidem de mim, cuidem de mim. Eu não valho nada, vale alguma coisa. Uhum. É muito cansativo, de facto. E portanto, o que eu sugeria, de facto, a este rapaz é que se questionasse, não é? Porque é que. O que é que ele sente quando diz que, quando se questiona, quando nos questiona, como é que pode gostar mais dele? O que é que se quer dizer?
Sim.
Do que é que ele não gosta nele? E quando ele diz que tem uma família que o ama, o que isso também quer dizer? Não é? Porque uma família, se ele sente que a família ama, a própria família deveria, de algum modo, dar esse quentinho. Mas eu estou a falar, não é porque a própria mensagem também não é muito explícita em relação a isso. Onde é que se pode também reparar isto? De facto, nas relações terapêuticas. As relações terapêuticas fazem esta reparação quando há um bom encontro, quando a coisa corre bem. O paciente consegue reconhecer-se. É como que reencontrar-se. Onde? No lugar no olhar do analista, no olhar do terapeuta. Por acaso é das coisas que eu acho que em que a análise faz muito bem no sentido de, é um caminho que é urdido de uma forma muito clara, em que começas a perceber que os pacientes começam a mudar o olhar que têm de si mesmo, por atitudes que vão tomando, por decisões que vão tomando, por não estarem já, por relações que vão criando e outras que vão deixando, por não estarem já tão ligados até à opinião que tu podes ter deles. Os pacientes querem sempre saber o que é que os analistas, quando corre bem, o que é que os analistas transferem, o que é que pensam deles, não é? E começam isso, e começas a perceber uma certa distanciação, uma separação, mas uma separação benigna, em que a gente separa-se quando sabe que já pode andar sozinho. E então isso é uma coisa muito bonita de ver numa relação terapêutica, é ver os pacientes a começar a andar sozinhos, sem tanta necessidade de aprovação do nosso olhar, do olhar exterior. é muito bonito. E portanto, a autoestima e o amor próprio, resumindo, não é? Eles não nascem connosco, eles não nascem de pensamento positivo, eles nascem da relação com outro ser humano. Em primeiro lugar com os pais, mas depois pode ser com as pessoas que vamos encontrando, com os próprios terapeutas. E este olhar, é este olhar que nos vai dizer que nós somos dignos de ser amados, que nos vai ensinar a amar e que nos vai dar uma noção de quem nós somos no olhar do outro para nós. E a partir daí nós vamos poder amar sem estarmos constantemente preocupados se somos suficientes ou não somos suficientes. Nós vamos partir do princípio que somos amados e somos dignos de ser amados. E estamos dispostos a amar alguém com o que essa pessoa também trouxer. E portanto, isto é partir de um princípio já mais maduro. Já, e obviamente quando eu falo de amor próprio e de autoestima, não estamos a falar de absolutos, não é? Não há absolutos nestas coisas. Às vezes temos fases em que nos amamos mais, claro. Em que, não é? Outras pois, em que exato. Já não nos podemos aturar.
Exatamente.
Não é? Estas coisas.
Fases.
Claro, claro. E portanto, eu acho que é um bocadinho isto, não é? Vínculo primário, separação e depois um reconhecimento. Obviamente que as experiências que nós temos fora de casa também contribuem para o nosso, não é? Sobretudo as conquistas que nós vamos tendo, uhum. não é? Também contribuem para isso. E não estou a falar aqui de questões mais traumáticas, não é? De questões traumáticas que acontecem na nossa infância e que obviamente põem em causa a nossa autoestima e o nosso amor próprio. Porque, e quanto mais precoce o trauma, assim, depois mais difícil é de trabalhar isso. Mas são questões que eu acho que são cada vez mais prevalentes, no sentido em que aparecem muitas pessoas na clínica com muita falta de amor por si mesmas.
Uhum.
E mais uma vez, não estamos a falar de um amor que é constante e perene e absoluto. Não têm sequer o suficiente para que isso não lhes cause sofrimento. São pessoas com uma falta de confiança tremenda, sempre com um certo sentido de inferioridade, com um certo fundo depressivo. Um fundo é tipo, é qualquer coisa que está lá, não é que esteja muito visível, mas está lá. Mais inibidas, ou que estão sempre em comparação com os outros. E isto depois também tem reflexos no corpo. Porque, por exemplo, o que é que quando a gente fala do corpo, da não aceitação do corpo, é o quê? A não aceitação de si mesmo, não é? E depois daí muitas vezes vêm os distúrbios alimentares, portanto, e isto tudo muitas vezes acompanhado com mecanismos de compensação, não é? E estes mecanismos de compensação têm como objetivo diminuir a dor que nós sentimos disto que acabei de dizer, de nos sentirmos uma merda, no fundo, uhum. não é? Ou de não nos sentirmos numa merda suficiente. Só que, paradoxalmente, o que é que nós. Qual é o ar que pessoas assim dão? Que é o ar oposto. Né? Que é um ar de superioridade. Que é. E não estou a falar de todas, obviamente. Um ar de superioridade, um certo desprezo pelos outros. Às vezes, uma extrema competitividade. Quando nós vemos pessoas assim, com uma certa soberba, eu diria que, regra geral, não sempre, mas acho que se pode generalizar com alguma segurança, são pessoas que de facto não têm uma autoestima, nem um amor próprio assim muito sólidos, nem muito seguros.
Se calhar são construídos a martelo. Não são... é? Com aquelas afirmações positivas. Eu sou mais eu.
Provavelmente.
Eu basto-me.
Provavelmente. Porque são. Estes ares a que as pessoas se dão são ares defensivos, não é? São formas claro. Que as pessoas têm de facto compensar o facto de sentirem uma merda. Só que isto, obviamente, não funciona. Não é? E não funciona porque isto é um equilíbrio muito frágil. E ninguém consegue estar atento 24 horas do dia a este equilíbrio. E portanto são... Nós temos a ideia que uma pessoa que tem uma certa soberba, ou que diz que é bom em tudo, ou que diz que é muito bom numa coisa qualquer, nós achamos, ah, esta pessoa é super segura. Regra geral não. Regra geral é até o oposto. Portanto, voltando à mensagem, o que eu diria a este ouvinte é que ele, de facto, tentasse perceber, enfim, com amigos, em terapia, ou o que for, no que é que ele não gosta nele, não é? E de onde é que vem esta associação? Porque eu acho que a cadência da mensagem é importante. Ele primeiro mostra que tem uma família espetacular. E se ele é ouvinte do programa, como diz, ele já sabe que a gente aqui vai lá atrás. E fiquei na minha fantasia a achar que ele teve que ilibar a família de poder ser responsável pelas suas próprias questões, justamente porque é ouvinte. Portanto, ele primeiro ilibou a família. Tipo, atenção, como se dissesse, atenção que isto não,
isto
de
não é
com...
da minha família. Exato. Sim,
que elas... de ficar com merdas, que isto não tem a ver com a minha família, que a minha
que
família é ótima.
Sim.
E isto a mim, eu acho que isto já diz alguma coisa importante. E depois fala sobre aquilo que ele não tem. E aquilo que ele não tem não é só um namorado. Aquilo que ele não tem é uma segurança suficientemente robusta para não associar a falta de namorado às suas próprias qualidades. E eu acho que era nisso que ele deveria
trabalhar.
Enquanto procura um namorado, não é? As coisas podem ser concomitantes.
Exatamente. Então, e nós gostamos de ter relações.
Claro.
Acho que esta ideia também agora que anda aí que... nós bastamos-nos e não precisamos de outras pessoas para nada e de relações. Eu acho que é muito falaciosa. É falsa.
É falsa.
Nós precisamos de relações românticas, de amizade, de fraternas.
Nós precisamos como do pão para a boca.
Claro.
Nós precisamos no sentido em que ninguém existe sozinho.
Pois, eu
ninguém.
Acho,
é como dizia o Robert Frost, no man is an island. E isto do ponto de vista da nossa psique é... um absoluto, talvez, porque não há ninguém que se tenha constituído um ser humano e um indivíduo sozinho. Pelo contrário, sozinhos a gente adoece. Portanto, o sentido da saúde é na relação com o outro, nas relações suficientemente boas.
Claro.
Porque também há relações que de facto matam. Mas essas ideias são ideias... não só imaturas, eu acho.
Como tu dizes, são neoliberais, são muito individualistas.
São completamente neoliberais.
Sim.
Eu quando falo nesta coisa New Age, também falo no neoliberalismo. E eu não estou a falar só no neoliberalismo político.
Sim, embora, sim, é uma maneira de estar.
É. Embora, enfim, tudo o que é da política, tudo o que é do indivíduo é da política, embora as pessoas achem que não, pronto, isso é outra conversa. E o neoliberalismo o que diz é isto, que é, não, tu se trabalhares 80 horas por dia chegas lá e isto é tudo teu, atenção, isto é...
Tu tens de ser o rei da selva.
Tu tens de ser o rei da selva, tu onde quer que chegues, chegas sozinho, é da tua feitura, é da tua safra. E pronto, e estás sozinho.
Tens que ser responsável por ti, não pelos outros.
Exatamente, como se... Isto é tão estúpido, é tão óbvio. Como se... é como se não entendessem que até para pegar no carro e ir para o trabalho, trabalhar nas suas 80 horas ou trabalhar em casa,
matar-se a trabalhar,
alguém, ou muitos alguém, influem nisso, desde a pessoa que lhe arranja o carro, à pessoa que lhe abre a porta. E eu estou a falar nas estruturas, não é? Nas mais básicas.
Uhum.
De facto, nós não existimos sozinhos, não conseguimos fazer nada sozinhos.
Pois não.
E achar isto é, por um lado, de uma certa soberba, não é por outro lado, porque isto é o mesmo lado. É uma coisa infantil. É uma coisa... Olha, da sua majestade o bebê. É uma coisa deslimitada. E é ignorar o outro, não é? É uma coisa meio doente, eu acho. mas que é um sítio onde nós estamos hoje, onde esta sociedade está hoje. De resto, esta decalagem entre o que ganha um CEO e o que ganha um trabalhador. Exatamente. Na base. É, quanto a mim...
É criminosa, não achas?
É criminosa e é... Quanto a mim, hoje em dia, as tais assimetrias é, para mim, a razão principal de uma série de merdas.
Claro. Óbvio.
Porque, obviamente, eu acho que um CEO tem que ganhar mais do que uma coisa de base, mas estamos a falar do grau. Estamos a falar do grau e isso causa muita zanga, muita raiva...
Enquanto sentimos essa raiva, alguém diz: olha, os imigrantes, a culpa é deles.
E quer ver se os imigrantes se fossem embora, por absurdo, quem é que, como é que isto tudo funcionava? E isto, de um ponto de vista prático, de um ponto de vista teórico, não tenho palavras. É mesmo, olha, é um bocado como a homofobia e como o racismo. Eu não tenho, custa muito a pensar sobre isto. Porque isto para mim é tão óbvio e tão do senso do que é humano.
Pois, devia ser, não, foi, não faz sentido isso.
Não, que, tipo, o que é que há para argumentar?
É claro, é muito.
Custa-me
não
arranjar
sentido.
Argumentos para isto. Mas olha, só para terminarmos aqui, eu diria que sim, diria a este ouvinte: faça aí umas sessões ou um processo terapêutico para perceber o que é que está aí, porque tenho a certeza que não ter namorado, a não ser que ele fosse um estafermo, não me parece, pela mensagem que enviou. Não ter namorado é só a vida, é a vida a acontecer. Não tem namorado agora.
Claro.
Não tem namorado no sentido em que gostaria de ter, neste momento ainda não tem. Agora, em vez de estar a pôr isso em cima de si, ponha isso, tente perceber, clarificar. O que é isto de não gostar tanto de si? E se realmente é essa a questão? Ou, quer dizer, a vida, como dizia a música, é feita de encontros e desencontros. E se calhar está numa fase de desencontro.
Uhum.
Estando numa fase de desencontro, isso não significa que eu estou desencontrado porque, enfim, não, o problema é meu. Não, às vezes é mesmo assim. Eu diria que conhecer-se, perceber o que é que se passa e depois ir vivendo a vida, não é? Ir tendo amigos, fazendo coisas, trabalhando, porque é aí nessas esquinas da vida que as pessoas se encontram.
Claro. Viaja, às vezes é no estrangeiro.
Completamente, é onde for.
É
onde for. E às vezes, e ele é muito novo.
É muito novo.
Tem 30 anos,
sim,
não é? É muito novo.
Claro. Então não é?
Novíssimo.
30 anos. Eu comecei a namorar com a pessoa que estou hoje aos 30 também.
E eu aos 36.
Oh, pronto, estás a ver?
Oh. Portanto, é muito novo, é muito ouvinte. Novo. É curtir.
É curtir, fazer coisas.
Fazer ceninhas.
E se calhar a terapia, não é?
Já agora, que seja um processo que não
tem essa...
a dizer muito longo, mas é perceber o que é que se passa, não é?
O que é que de si não gosta?
É?
Porquê é que diz isso?
Porquê é que diz isso e de onde é que vem esta ideia?
Sim. Pareceu-me bastante completo este. Obrigada, até à próxima.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.